Agora é a hora de curtir mais um episódio da sua conversa de câmara com Haroldo Glombi e Eduardo Macias. Senhoras e senhores, olha só, hoje é um programa que vai prender a sua audiência. Você não vai querer escapar desse programa.
Cara, é um crime você não assistir esse.
Ouvir, né, na verdade, né, Eduardo?
É, você não ouvir esse episódio, né?
É um crime, cara. Olha só, inafiançável, Haroldo Glombi aqui presente com Eduardo Massi. Eduardo, bem-vindo, como está?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, estamos aqui para um programa aí que é um tanto quanto criativo a propósito desse programa, tá? E se preparem, hein, que vai... Olha, eu tô com umas 15 mil piadas aí de idiotas. Nossa, aí na minha cabeça.
É,
eu
tô, tá, imaginando já. É, o último programa do Escolha do Haroldo, porque semana que vem é o Padrinho, programa do Padrinho. Então, vamos lá. Eu, nessa minha loucura de trazer histórias bizarras, eu vou te perguntar... Eduardo, você sabia que o bafo foi pro Chilindró? Você sabia disso, Eduardo?
Não, eu não sabia disso, viu? Porque é um episódio da biografia dele, assim, que pouca gente explora, na verdade, sabe? Eu nunca tinha prestado atenção nesse pequeno detalhe da biografia dele.
Pequeno detalhe.
O cara foi simplesmente preso, cara. Preso, ai, cadeia nele, sabe?
Alborguete nele. Vamos lá, vamos discutir já, então. Vamos pro comercialzinho rapidinho e vamos voltar. Porque é meio mais curto hoje, mas a ideia aqui é trazer histórias bizarras mesmo, assim. São histórias... Lado B, eu não sei se lado, sim, B. Lado B, isso aí? É lado B?
Lado, puta, B. Eu nem sei, né, cara? Tipo.
Aposto que muita gente nem sabe dessa história. Vamos lá, vamos pro comercial. Peraí, Eduardo.
Vamos lá.
Seja nosso padrinho ou nossa madrinha, acesse padrim.com.br/conversa de câmara. Apoie o programa que leva a música clássica a outro nível, ou pelo menos tenta fazer isso. Vai lá, seja nosso padrinho ou madrinha, padrim.com.br/conversa de câmara. Johann Sebastian Bach, Eduardo, os maiores compositores da história, conhecido por composições que impactam o mundo até hoje, viu o sol nascer quadrado. Oh, oh, olha isso, Eduardo. Que loucura. Mas antes da gente chegar lá, Eduardo, assim, temos que contextualizar o que estava acontecendo até então. Que não é assim, ele foi... O Bach não foi roubar um presunto, né, na mercearia, não saiu sem pagar um chope alemão, não foi nada disso, né, Eduardo? Não foi nada disso.
Vamos lá. Não foi, não.
Não foi nada disso. Eduardo, quer dar um começo do contexto aí? Fala aí.
É que, na verdade, o Bach, ele tinha, como é que eu posso falar? Ele era, tudo bem, assim, os biógrafos dizem que ele não era a pessoa mais fácil do mundo para lidar. Tá? Ele é um cara que, por exemplo, dava bronca nos músicos e coisa e tal, né? E assim, ele estava numa situação, na época, em Weimar, né, que ele queria mudar de emprego, sabe? E daí ele chegou pro príncipe da época lá de Weimar, né? É o príncipe de nome... meu Deus do céu, cara, em vez de deixar anotado aqui...
Enquanto você vai procurando aí, eu vou contar o seguinte, vou fazer uma contextualização um pouquinho maior, saindo direto pro assunto. Calma, você tá muito rápido aí, calma aí, vamos lá.
Sim, claro, então, claro.
O Bach, né, gente, que não sabe que viveu ali até 1750, onde é hoje a Alemanha, organista, maestro, aquela coisa toda, talento puro, né, talento puro. Só que, Eduardo, ele... Bom, o Bach era de uma família de músicos, né? Desde jovem, uhum, tá exposto lá como... Tocava órgão na igreja. Essa frase é muito errada, cara. É muito errada essa frase. Tá bom. Vamos lá. Então, o Bach era um cara muito complexo, como você falou, e profundamente emocionante. Mas, Eduardo, ele viveu um problema legal ali que você estava falando. Por quê? Ele trabalhou para várias autoridades religiosas e políticas. Lembrem-se que, uhum, o músico nessa época aí, né, Eduardo, não era um popstar. Não era um...
Não, é verdade. Era a profissão de músico era meio que uma profissão, assim, uma profissão como qualquer outra. Não que não seja hoje em dia, né? Claro, É que, digamos assim, existe hoje em dia um certo misticismo sobre a profissão de músico, né? Porque pensa comigo, ou o cara é um gênio, um popstar, alguma coisa, um pobre coitado caindo na miséria. E a gente sabe que não tem nada a ver,
Não,
sabe? É
exato.
uma profissão como outra qualquer nesse
Ferreiro,
sentido, né?
é um ferreiro, um cara que presta serviço,
É naquele sentido, assim, ele é assim, como era tão normal quanto ser um ferreiro, só que tinha era uma coisa até meio familiar, né? Porque a família ensinava, né?
antigamente era
No caso
assim,
do
né,
bar, então,
cara?
era um clã, né? Era um clã, assim, eles dominavam a cena, né?
Exato. Então, o que acontece? O Bach, assim, ele trabalhava, dentre outras personalidades, Eduardo. O Duque, dois personagens fundamentais dessa história, o Duque Wilhelm Ernest, né, e o príncipe Leopold de Anhalt-Köthen, né? Então, cara, e tinha os mecenas, Eduardo, quem que eram os mecenas? Os patrocinadores. E eles faziam, não é só dar o dinheiro e vai lá, quem quer dinheiro, oi, não. Tinha contrato, tinha contrato, Eduardo. O que
Sim.
você ia falar? O que você ia falar, Eduardo?
Não,
Fala aí.
não, não, eu não ia falar nada, eu só imitei você.
Ah,
Oi.
tá. Ah, entendi, entendi. Eu sei que você dá um. Esquecendo alguma coisa aqui. O que aconteceu, Eduardo? Por que que então o Bach foi ver atrás das barras da cadeia? Olha que piada. Em 1717, Eduardo, o Bach, ele aceitou o cargo de Kapellmeister. O que que é Kapellmeister? Fala aí,
É o
explique,
mestre
Eduardo.
capela, né? O mestre de capela é como se fosse
O
o cargo
maestrão.
mais alto que um músico poderia ocupar nos tempos
Das
da
cortes.
Alemanha, né? No tempo assim
Uma corte, uma
da
igreja.
corte, vamos dizer assim, de pré-iluminismo, Revolução Francesa, sabe? Então, era o cargo mais prestigiado que um músico podia alcançar
Isso.
naquele ambiente de Alemanha de século XVIII.
Então, tava tudo certo, né? Kapellmeister, mestre da capela, se fosse traduzir ao pé da letra, né, Eduardo? O alemão. É do príncipe Leopoldo, aquele que a gente falou, né? O Leopoldão, né? Acontece, Eduardo, que você que trabalha com leis de advogado, o contrato que o Barra assinou com o príncipe, ele estipulava que ele não poderia deixar ali a corte, lá, o tribunal, a parte que era do Leopoldo, sem permissão do Leopoldo, né? Trabalho escravo.
Ah, tinha um prazo de vigência contratual, então.
Tinha lá, tá? Seu
Ou
prazo.
era vitalício?
Não sei se era vitalício, mas o contrato não dizia que ele não podia sair sem permissão, né? Tipo, eu vou.
Ah, entendi,
É,
sabe?
vou ali, já volto, não tem isso, entendeu?
Era abusivo o contrato, obviamente, né?
Obviamente, ó. Então, o Bach, que era conhecido como independente, que você falou, né? Ele inquieto, ele decidiu, ele dando na cabeça dele, tirar uma licença para visitar um ex-empregador dele, que é o Duque de Wilhelm Ernest. É um ex-empregador dele. Quando ele voltou lá para a região lá do Leopoldo, né? Ele descobriu que o príncipe, ele havia contratado um novo substituto. E
Putz,
não estava disposto a reentregar o abandono de emprego, Eduardo. O Bá entrou numa disputa legal contra o príncipe. Você calcula o estrago, que é a audácia de você entrar contra o príncipe, que é o ditador, entre aspas.
Sim.
Pô, né?
Imagina, é que nem agora a gente vai fazer um paralelo com Legião Urbana,
Por
né?
quê?
Que é a música Faroeste Caboclo, que chegou lá e tinha outro trabalhando em seu lugar.
Aconteceu isso aí, o João de Santo Cristo,
É, então.
o Bá de Santo Cristo. Só que o Bá de Santo Cristo foi lá
Tipo, é
com
Faroeste Caboclo, digamos assim,
o
como é que se.
Baroeste Caboclo, que é do
Né,
Bá.
Faroeste Caboclo.
O
Não,
Bá,
mas é que
cara.
seria Num Faroeste era antes, daí seria o tempo dos duelos,
Os
né? E não seria
duelista.
caboclo, seria ariano, né? Porque.
Ariano. Então,
Né?
olha o Bá. Só que o Bá entrou com o negócio. Aí você pensa, porra, Eduardo. Haroldo, pô, o cara vai entrar com uma ação contra o príncipe, o cara que tá grana, mecena de todo mundo vivia às custas do príncipe. Claro, Haroldo, que o Bá vai se ferrar nessa demanda aí, né, Haroldo? Não,
Sim,
Eduardo,
claro.
não, ele ganhou, o Bá ganhou, cara. Ele teve a favor, cara, e o príncipe ficou fudido. Agora, vamos dar uma. Vamos aumentar um pouquinho essa pinça aqui, né, esse negócio aí, né? O Bá, ele não tinha permissão de sair, aquela coisa toda. E apesar disso, né? Ele não tinha deixado nem de sair da cidade, né? Sair da onde estava o negócio, do castelo, né? Né? Só que daí o Bá, ele, nessa loucurada toda, ele saiu sem pedir permissão, ganhou o negócio lá. Mas ele acabou sendo preso, Eduardo. Preso por causa disso aí. Mas não é assim, tipo, foi preso e vai lá, né? Vamos lá. O Bar, como é que eu vou. Como é que é? É que é muito complexo. Ele ficou preso numa sala, não foi numa cadeia,
É, não
Eduardo.
foi numa cadeia normal, na verdade. É praticamente, vamos dizer assim, é como se fosse uma prisão para devedores, né? Para criminosos comuns. Vamos
Isso.
colocar assim, é que nem diz
O
o código
Lula.
da OAB.
É que nem o Lula
No, no...
preso em Curitiba, entendeu? Não
É,
foi numa cadeia.
não, é que nem diz o código de ética da OAB, que é sala de estado maior. Sabe?
Exatamente.
Que não significa. Bem que não significa nada isso
É
aí,
uma
né?
sala de justiça, tipo, né,
É.
quando isso na sala de justiça. Então, esse Bar ficou 4 semanas, um pouquinho menos de 4 semanas. E, na verdade, Eduardo, ninguém sabe o que que acontecia lá dentro dessa sala da justiça. O que se sabe é que era um local confortável, que tinha a poltrona, tinha tudo, só que ele foi proibido de compor música e de executar música, né? A não ser.
Não, ele não foi proibido de compor música. Vou fazer uma
Foi.
correção, tá?
Foi, sim, senhor. Foi, sim,
Mas
senhor.
ele compôs coisas lá, entendeu?
Não, ele compôs coisas na cabeça dele, ele não tinha.
Ah, tá, não, beleza, tá,
Então,
tá.
é a proibição que ele burlou. Ele é um negócio. E ele não podia tocar, só que deram para ele, apesar de tudo, deixaram ele com um pianinho lá. Esqueci o nome, um clavicórdio, sei lá, tem
É, sim, o cravo, o
um negócio pequenininho
clavicórdio lá,
pra ele ficar lá.
clavinete, sabe? Tem altas.
Clavinete, essa é a palavra. Porque ele ficava
Sim.
entediado, ele ficava deprimido, né? Aquela coisa lá, né? Então, apesar de todo o brilhantismo e tudo mais lá, né? Ou, por exemplo. Ele não era um cara que tinha um prestígio ainda muito forte, apesar de tudo. Era o Telemann que estava ali conseguindo todas as ofertas de trabalho. Agora você calcula, cara, né? O Telemann conseguindo todos os trabalhos bons da Alemanha, da região da Alemanha. E o Bach acaba sendo, né, preso, né? Inclusive, ele estava disputando a mesma coisa de Kapellmeister, que ele queria ser Kapellmeister lá
É,
do
estão
Will.
disputando a vaga aí de.
É, quando ele foi visitar, na verdade, um detalhe interessante, o Wilhelm ofereceu, cara, tem o cargo de Kapellmeister, né? Ah, tá bom. E ele tava disputando com o Telemann, só que ele acabou preso. Então ele tá. Esse que foi. E, na verdade, né? Tipo, o Telemann, no final das contas, ele acabou recusando o emprego. Ele ficou em Frankfurt. Então, o Bar, que queria o emprego dele, não conseguiu, ficou preso, e o Telemann acabou, né, pedindo as contas dos dois. Não quis nenhum dos dois, Eduardo. Olha que loucura.
Meu Deus do céu, que zona.
O que acontece na verdade, Eduardo, é que o Bar, apesar disso tudo, ele conseguiu o tal do emprego lá mais pra frente lá. E o Leopold, essa que é a verdade, ele ficou puta cara, que entrou com demanda, conseguiu. Ele foi esnobado pelo Bar. Você não esnoba o príncipe, cara. Você não esnoba o príncipe, né? E o Bar ficou lá. E o que aconteceu, cara? A família do Bar sofreu muito, Eduardo. Sofreu, sofreu, porque ele era o principal fornecedor de recursos. Para seus filhos, suas famílias. Então a família ficou sem ganhar um dinheiro lá. Foi um período muito muito complexo para o Bar. E tem línguas que falam, Eduardo, que foi a prisão dele. Não foi nada disso que a gente falou. Essa é a versão oficial. Mas dizem que era um contexto religioso-político, Eduardo. Está ligado? Porque o Bar, ele criticava muito a música feita por causa das regras rígidas religiosas, aquela coisa. Então ele entrava muito em conflito com as músicas católicas. Pense, ele era
É que ele
luterano.
era do protestante, era luterano, né? Sabe?
Exatamente, é. Ele é visto como uma música muito protestante e os católicos da Alemanha não gostavam. Isso junta isso com política, com aquela coisa toda, e o Bach esnobando o Leopoldo, e o Bach conseguindo lá conseguir emprego com o antigo coisa dele, abandono de emprego. Tudo isso culminou ali na prisão do homem. E ele, Eduardo, ele acabou preso, ficou. A família entrou com. Tentou tirar ele de lá, fizeram 1.000 apelações e ele acabou até ficando doente, prejudicou um pouco a saúde dele lá. E foi isso que aconteceu, cara. Ele acabou saindo, daí depois ele ficou meio. Ele perdeu muitas oportunidades de trabalho, Eduardo. Isso é uma coisa importante de colocar, tá? Tem várias literaturas que falam isso aí. O Bar conseguiu recuperar seu prestígio a custo de muito trabalho. E como você falou, ele compôs muita música ali enquanto estava lá dentro. Você pode falar um pouquinho de
Sim,
mais ou
ó,
menos as
inclusive é o
obras?
seguinte, qual música será que é a principal música que ele compôs na cadeia, você sabe?
Ih, cara, tem tantas. A que eu separei aqui, porque a gente acaba separando
Não,
uma.
não, não,
Não
não, não.
é
É
aquela.
a arte da fuga.
Ah, sabia que era piaça, mané. É irônico.
Sai.
É irônico, mas é
Tipo,
verdade.
oi?
É irônico, mas é verdade, né, cara?
É. Não, não, mas a arte da fuga, brincadeiras à parte, né? Porque eu sempre quis usar essa música, a arte da fuga, num contexto de prisão, tá? Mas agora eu tive a oportunidade, finalmente, nossa. Porque assim, nunca mais vou ter essa oportunidade da vida de fazer esse tipo de relação, arte da fuga,
Com
com
fuga de
piada de fugir da
cadeia.
prisão,
É que ele não.
né? Eu nunca mais, né?
E até mesmo porque ele não
E daí.
fugiu, né? Mas sim, tem sentido, né?
É, e daí. Não, mas na verdade ele compôs algumas coisas do Cravo Bem Temperado, essas coisas, né? E daí, assim, ele realmente, assim, diz que era uma coisa impressionante o fato que ele conseguiu, assim, naquele período lá da cadeia, realmente ele conseguia, de repente, compor de cabeça, né? Segundo dizem, ah, pelo
Guardou
menos,
tudo de
né?
cabeça, exatamente. Ele não tinha como anotar
Tá?
nada, nada, nada. Inclusive, Eduardo, a música que a gente vai ouvir no final é uma série que ele compôs totalmente lá dentro da cadeia, entre aspas, muita cadeia, né? Que são as variações Goldberg, tá? A gente vai ouvir no final, eu já digo qualquer que vá tocando. E é engraçado porque essas variações Goldberg, ele fez lá dentro. Da cadeia, e ele não fez pensando em apresentar ao público, mas apenas para divertimento do conde Hermann Karl von Kieserling, entendeu? Que era o
Sim,
conde,
sim.
que era um conde que também estava preso com ele no, era um colega de cela. Ele fez a música pro cara. Ó, que loucura, cara. Então é isso aí, cara.
Sim.
O Bach teve essa afetou muito a carreira musical que a gente falou. Oportunidade de trabalho, a questão de saúde, né? Apesar que ele compôs lá algumas coisas lá também, dentro da cadeia, mas tem esse contexto religioso e político também por trás do enfrentar o Leopoldo, e o Leopoldo não ter gostado do cara ter ganho na justiça, o jeito dele pegar e sair e achar o trabalho que ele quer, trabalho escravo, hein, cara? Olha como é que o músico era
É.
tratado, Eduardo, fala aí
Não,
você.
ó, para ver assim como é que são. A gente, você, cara ouvinte, que reclama de assédio moral, que é ambiente tóxico, direitos trabalhistas, ó, na época, a pessoa ia pedir demissão, não, você não vai sair, ainda vai para cadeia, ainda falando. Você vai para cadeia para não sair assim. Isso que é assim. Olha, eu acho assim que esse príncipe, ele devia dar palestra, ele devia ter escrito um livro sobre assim como reter talentos na sua empresa.
É, literalmente, né?
Tipo, como prender o talento na sua empresa, sabe?
Deus do céu.
Melhor tática. O cara vai sair, nana, foi na cadeia, isso, ó.
Não. E o engraçado dessa história toda é como o Bar, Eduardo, e você também, o Eduardo, que eu chamo Eduardo Bar também, mas é outra coisa.
É, eu sou, meu sobrenome é Bar, Eduardo
Bar.
Bar, né? O Massas, que ele chama, é apelido só.
Isso.
E realmente é parecido, sabe? Eu já
Parecido.
pensei muito nisso aí,
Olha,
sabe?
que coincidência.
Oh,
Olha que legal.
será que eu sou
Um
descendente
parente?
do Bar?
Ih, não sei. Só sei o seguinte, Eduardo, que uma das outras obras que ele compôs nesse período de cadeia, de cabeça, olha que gênio, cara, olha que gênio. Foram as suítes para violoncelo. Ele compôs ali, ou começou ali, né? Começou a pensar o que era, né? E como ele conseguiu, Eduardo, compor músicas tão bonitas em circunstâncias tão difíceis. Eu faço até um paralelo, Eduardo, com aquela música do. A Sinfonia do Fim do Mundo, lembra que a gente fez do
Ah,
campo de
sim,
concentração?
verdade, né? Não é
Perigo.
sinfonia, é o
Aí,
quarteto do fim dos tempos.
Quarteto, Fim dos Tempos. Errei tudo. Fim do Mundo, Quarteto, Fim dos Tempos, exatamente. E como ele conseguiu escrever coisas legais, interessantes, mesmo lá dentro, né? Dessa prisão. Isso aqui é lógico, né? Vamos guardar as proporções. Ele ficou no lugar
Claro, né? Sim.
tranquilo, com o livro, com a coisa toda. Enfim, acho que é isso que a gente tem para falar, mas tá legal. Acho que a galera não sabe. Então você que fica falando que quem já foi preso é porque é bandido, tá ok? Então, não é assim. Não é assim o
Não,
negócio.
é, ainda mais de repente se pode ter de repente um chefe que é praticamente o Alexandre de Moraes aí, né?
É, tem várias coisas que podem acontecer, exatamente, cara. Só saber que
Tipo
você tá.
assim, não, o cara acusou o Bah aí de espalhar fake news aí
É.
Por em panfletos, não. Tipo,
Tipo.
por arautos, né? Na cidade de Weimar, né? Ou na Alemanha.
É,
Na
cara.
paga, idiota. É melhor tirar essa piada, senão ele acaba sendo preso.
Não, vai ficar preso nada. Deixa que vai ficar aí. Cê,
Não,
cê...
eu sei, eu tô zoando,
Vamos fazer o
sabe?
seguinte, Eduardo. Eu fiquei sabendo, Eduardo. O Eduardo é um arqueólogo musical, vocês não sabem.
Sim.
O Eduardo, ele descobriu que o Bach, ele influenciou vários outros compositores, mas ele influenciou outros estilos. Ele influenciou, inclusive, o rap, né, Eduardo?
Ah, sim, claro, né?
Fez o rap. E o Bach, por exemplo, o Racionais, que tem uma música chamada O Diário de um Detento, que a galera deve ter
Sim, né?
ouvido em algum
Claro.
momento. Tá. E o Bach, vocês não sabiam, o Eduardo descobriu uma letra que o Bach fez na cadeia, e não sei como é que ele anotou tudo mais, o Eduardo traduziu do alemão, né, Eduardo? Passou para mim, Haroldo, canta aí, que vamos. É inédita essa música. Então, pela primeira vez, o programa Conversa em Câmara vai trazer aqui um trabalho. Um conjunto, né, Eduardo e Haroldo, reproduzindo
Sim.
uma música e que o Bach, ele fala a sua angústia, que queria ser o Kapellmeister e que foi preso, e só queria isso e foi preso lá pelo príncipe maluco. Vamos ouvir então rapidinho
Não
aqui,
é,
então. É
lembre-se, tem.
bom. É,
É
fala aí,
uma
Eduardo.
música começa assim, Weimar, 6 de novembro de 1717,
Ah,
8 horas da manhã.
essa parte eu acabei não colocando ali e tal, mas o resto colocar. Escutem isso aí rapidinho. Não, é para me julgar enquanto cantor, gente. Escutem aí. São 2h30 da tarde, a cela é minha sala. Escrevendo notas frias, na folha a pena rala. Apenas 4 semanas, mas parece eternidade. Minha arma é partitura, minha bala é criatividade. Eu só queria uma chance de ser o Kapellmeister. Mas o duque arrogante fez o Bach ficar triste. Trancado, reprimido, mas a mente ainda é livre. Na cela, mas na música eu ainda posso viver. A prisão para devedores não é um pesadelo, mas não tenho meu instrumento, então apenas espero. Crio contrapontos complexos na minha mente. Meu talento não pode ser preso, é resplandecente. Só queria uma chance de ser o Kapellmeister, mas o duque arrogante fez o Bach ficar triste. Trancado, reprimido, mas a mente ainda é livre. Na cela, na música, ainda vou viver. Eu sou João, rebaixa Bar, com a melodia em punho. Na cela minha música vai cruzar o mundo. Vou sair em breve pra contêiner voar. E lá minhas notas finalmente vão dançar. Agora estou livre, minha música vai brilhar. A prisão é um obstáculo, eu pude superar. Sou Bar, o maestro, sinfonia em minhas mãos. Minha música é história, agora vocês são meus fãs. Aí tá, gente. Então aí tá essa brincadeirinha aí, tá. O Eduardo fez a letra usando seus recursos, né, Eduardo, de criatividade
É, vamos para
tecnológica.
esclarecer melhor. A gente está tendo auxílios aqui da inteligência artificial, de mecanismo de inteligência artificial, mecanismos de Midjourney para fazer o desenho do template do programa, né? E o chat GPT fez a paródia para mim aí, né? Porque eu estava um belo dia quando a gente estava preparando o programa, eu estava trabalhando de manhã, né? De repente surgiu a ideia assim, eu falei, cara, mas imagina se, por exemplo, fizesse uma paródia de Diário do Detento do Racionais aí, só que com o Bá, né? Daí eu fiz esse teste e gerou uma letra assim, não, tudo bem que tem seus problemas, faltou umas rimas aí, tudo, mas ficou
Ah, mas
engraçado, né?
ficou
Aqui
legal.
a gente une o futuro ao passado. Entendeu? Porque a
É
gente
tudo no
usa
presente.
alta tecnologia, né? Tecnologia do futuro aqui, inteligência artificial, coisa e tal, para falar de coisas assim bem antigas, né? Ó, a gente é, né?
Nós é
Daí
fogo,
depois
cara.
fala, ah, porque quem gosta de música clássica antiquado, pô, né?
Não é
Tá longe
nada.
disso, né?
Não é
Sabe?
nada. De onde o pessoal tira essas ideias aqui antiquado, né, Eduardo?
É, né?
Deus do céu. Bom, o que nós vamos ouvir então agora? Eu falei das variações Goldberg. A gente vai ouvir a
Sim.
ária, que é um. Não vou colocar toda. É bem legal as músicas aqui. Originalmente é para teclas, né? Acho que ele fez mais pensando em cravo. Mas aqui tá com o grande pianista, o Lang Lang, que Eduardo
Lang
conhece.
Lang.
Lang Lang. Deus do céu. Lembra daquele brinquedo, o Lango
Então,
Lango?
a gente falou isso no episódio
Também, cara.
passado aqui, né?
Deus do céu. Então, Lang
Ele
Lang.
falou Lang Lang.
Tocando aqui a ária, né? Uma das
É
variações do
a
Goldberg.
primeira peça
Primeira peça das variações.
das variações Goldberg. E a ária, ela é que abre, né?
Sim.
É muito bonita, assim, uma peça muito bonita. Inclusive, de uma partitura dificílima de interpretar, assim, porque é meio devagarzona pra caramba, assim.
Sim.
E você não consegue, às vezes, sei lá, é difícil, tá? Mas é muito bonita essa música
Sim.
aí, e o Haroldo escolheu bem aí.
Vamos lá. Só um detalhe antes que eu esqueci de falar sobre, só para contextualizar, vai ficar aqui. Se você ficou até o final do programa, você vai ter essa informação. Senão você perdeu. Azar. Perdeu o Playboy. Ó, Eduardo, outra coisa que é interessante que eu tava pesquisando é que na Alemanha, naquela época lá, acho que nem era Alemanha ainda, né? Tava se formando lá. É interessante que as pessoas não eram totalmente livres, elas eram livres enquanto residiam em uma das cidades imperiais, tá, ali dentro.
Ah, tá.
Tá. Então, em outras cidades, vilas, elas não podiam apenas ir lá, vou lá trabalhar e voltar. Não, porque era um soberano, era um mecena que cuidava lá, né? O Bach, por exemplo, ele trabalhou para o Duke Ernst por cerca de 9 anos, e fazer
Sim,
concertos e tal. Então, ele foi lá, ficou lá naquela região e com autorização, com contrato, com a coisa toda. Então, não é assim que, tipo, quando a gente fala que não podia sair, era não podia sair mesmo, Eduardo. É um negócio complicado, né? E o Bach teve também um barco, um baque, ai, que
é um
idiota,
baque, né?
um baque econômico, porque depois disso aí, outro detalhe que eu acabei esquecendo de falar, é que ele, muitos mecenas ou pessoas que pagavam para ele ficaram pensando, pô, eu vou dar dinheiro para bandido, cara, eu não contrato bandido, tá ok. Então,
É.
ele sofreu um pouco com essa
Não,
história.
é, até desde aquela época existe a estigma do prisioneiro de que não consegue emprego depois.
É. Ou que o cara vai você vai empregar o cara vai entrar com um processo contra você.
Sim, sim.
Tem essa também.
É, tem
Que
isso
não é
também,
real.
ficou com a ficha suja,
Ficou com a
entrou
ficha
na lista
suja.
negra da Justiça do Trabalho da Alemanha
Então,
antiga lá.
uma bobagem. Eu tô com processo com o cara porque o cara foi visitar e tal, né? Ok, provocou, provocou, né? Mas é isso que
Sim,
acontece.
né?
Acho que esgotamos, acabei esquecendo esses dois detalhes, mas complementados aqui. Vamos ouvir então a abertura lá da peça do que compôs a cadeia, Goldberg Variations Aria, em inglês para você, Eduardo. Beleza?
Beleza, um abraço a todos aí e até a próxima, amiguinhos.
Até a próxima, amiguinho. Tchau.
Thank you. Música